No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Boa noite para você, ligado aqui na Nacional, está no ar no Mundo da Bola, com comentários de Brenda Balbi, Luiz Ferreira, trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente já começa o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional com o Chegou a Hora do...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a sequência da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partir das 8 da noite, a Rádio Nacional abre o Show de Bola Nacional para todas as emoções de Vasco e Internacional, direto de São Januário. O trem bala da colina vem de duas derrotas seguidas por 3-0 e marcadas por muitos erros individuais. O técnico Rafael Paiva minimiza o problema e fala da dependência em cima do atacante argentino Verratti.
Eu acho que os erros individuais, quando sai um gol, é muito fácil a gente julgar um jogador ou outro jogador, né? Eu acho que a gente está tentando buscar coletivamente criar mais situações de gol. A gente sabe que o Verratti é um jogador que necessita de bola aérea, né? Mas já passando 33 rodadas, todo mundo se estuda muito, a gente percebe o quanto ele é marcado dentro da área. A gente tem tentado buscar alternativas, né? Para a gente não necessitar só do Verratti para fazer o gol, né? Eu acho que a gente precisa de mais coletivamente se a gente quer vencer os jogos, né? E a gente está tentando. Quanto aos erros individuais, eles acontecem e eles ficam mais escancarados quando sai um gol, né? Mas eu acho que a gente tem que melhorar em todos os aspectos, né? Não é só individual. Ter um pouco mais de equilíbrio defensivo, né? Desde quando eu cheguei, a gente estava com saldo de gol positivo, acho que a gente ainda mantém, né? Mas nos incomoda demais os gols que a gente está tomando, porque eu acho que quando a gente melhorou na tabela, quando a gente conseguiu evoluir, foi quando a gente se equilibrou defensivamente, e a gente está voltando a errar muito defensivamente. Então a gente tem consciência disso e a gente precisa organizar isso rapidamente.
Rafael Paiva também falou sobre os problemas defensivos do Vasco e a necessidade de se encontrar equilíbrio.
A respeito do saldo de gols, nos incomoda muito, né? Porque a gente tinha conseguido equilibrar muito isso. A gente sabia que a gente precisava equilibrar defensivamente para a gente conseguir competir mais. E eu acho que a gente equilibrou, mas a gente tem ganhado jogos com um gol, dois gols de diferença e tem perdido principalmente esses dois últimos, que saiu muito do nosso controle, né? Não é comum e nem deve ser a gente perder com três gols, né? Só aí são seis gols, né? A gente precisa voltar a estar equilibrado. A gente tem total consciência disso. Precisamos voltar a equilibrar a nossa equipe defensivamente para a gente ser mais forte, para a gente tentar buscar os pontos lá nesses cinco jogos que faltam.
Pelos lados do Internacional, o momento é de tranquilidade, já que já conquistou a vaga na Libertadores de 2025 e também está com uma boa fase no Campeonato Brasileiro. São 14 jogos sem perder. No entanto, o técnico Roger Machado garante que o Colorado ainda precisa melhorar em alguns aspectos.
Cada adversário te impõe uma dificuldade, né? E os adversários estão vendo como a gente está atuando. Então, cada jogo, né, tu enxerga uma pequena debilidade em algum momento. Hoje, em alguns momentos, os adversários, sabendo que a gente compacta bem, e fazem inversões longas de um lado para outro, né? E a gente tem que buscar a solução para que, não que as inversões não aconteçam, né? Porque se a gente se propõe a encurtar do lado da bola, a gente sabe que vai ficar exposto pelo outro lado, mas que a gente consiga fazer essa compensação, né? E conseguir não muitas vezes continuar na pressão, né? Se vazou pelo lado contrário, o que a gente faz? Calma, não se assusta, faz uma diagonal, coloca todo o bloco na frente da bola de novo e começa um outro processo de empurrar o adversário para o campo, né? Quando vaza a pressão, muitas vezes a gente quer continuar um processo de pressão para o outro lado, daí começam os desencaixes. Então é justamente tu fazer esses pequenos ajustes, né? Que eles vão acontecer, ainda tem 5 jogos, né? Até o final do ano, e vão aparecer outras dificuldades. A gente vai lapidando o sistema e criando alternativa para esses momentos.
Bom, mesmo em ótima fase, o técnico Roger Machado também desconversou sobre as chances remotas do título no Campeonato Brasileiro.
Não sei se isso vai nos levar a um título, né? Mas quanto mais organizado, quanto mais sólido, quanto mais maduro, né? Isso tudo leva a gente à proximidade de conquistas, né? E a solidez do trabalho, que é um trabalho recente, mas como eu disse, que preservou algumas questões anteriores, que me fez queimar algumas etapas, né? Ela é vista justamente nessa maturidade, né? E justamente os jogadores passar, jogadores que estão aqui desse grupo, é o mesmo que trabalharam na Libertadores, foram desclassificados na Libertadores, sofreram na Libertadores, né? Então é nas adversidades, né, que tu cria grupos sólidos, né? Porque ele vai acreditando e vai criando essa coesão de grupo, que ela é importante. E aí a maturidade vai aparecer nesses momentos, né? O que eu já consigo dizer para eles, cara, tá com dificuldade, se escora no modelo. Né, escolhe o modelo, é ele que vai dar a solidez, né? Foi contra o Criciúma, foi a solidez do modelo que manteve o zero do placar, e a gente decidiu nas individualidades, que é o que vai acontecer em alguns momentos, né? Outros momentos a individualidade não vai estar naquele seu dia inspirado, aí o modelo vai decidir, né? Uma ou outra coisa, isso só o tempo, né? E o trabalho e a crença dos jogadores de que aquilo pode dar certo.
Brenda Balbi e Luiz Ferreira aqui comigo no estúdio. Vamos começar aí com esse jogo, né? Um jogo que daqui a pouquinho vai estar bola rolando lá em São Januário. Vale lembrar que às 8 da noite também estaremos no ar aqui na Nacional, transmitindo todas as emoções desse duelo. O Vasco vem de duas derrotas, né, Brenda? Mas jogando em casa, o Vasco ainda tem uma campanha legal em São Januário. Porém, vai enfrentar aí um Internacional que vem também muito embalado, né? 14 jogos sem perder. O Inter que quer ficar ali naquela parte de cima, mesmo que já esteja aí classificado e as chances de título mesmo sendo pequenas, mas quer terminar ali em cima, até porque tem grana envolvida, né?
Sim, Lu, tudo bem? Boa noite pra você, pro Luiz, todo mundo que tá acompanhando a gente por aqui. Bom, eu acho que o Vasco, ele tá numa situação bem delicada na competição, né? Precisa voltar a vencer. Dentro de casa tem a força ali da sua torcida, mas ao mesmo tempo que tem a força também tem a responsabilidade, tem a pressão. Mas o Internacional, eu acho que já alcançou o que poderia alcançar no ano. Então, acho que o Vasco pode se utilizar disso, né? Pode usar isso a seu favor dentro de casa, para quem sabe conseguir voltar a vencer, voltar ali a estar estável na competição. Porque, querendo ou não, essa sequência ruim do Vasco coloca em xeque muita coisa, né? E a gente sabe que em clube, no futebol brasileiro principalmente, qualquer coisinha já é motivo de crise. Então, se não vence hoje, a situação vai ficar bem delicada pro Rafael Paiva, que a torcida já vem criticando bastante, já vem enchendo bastante. Mas é aquela história também, né? Torcedor nunca tá satisfeito com nada. Então, será que realmente tá na hora dele vazar? Ou é a torcida que não sabe ter paciência com os processos?
Pois é, Rafael Paiva, que assumiu de forma interina, foi ficando. Será que vinga pro ano que vem, ô Luiz Ferreira? E também, dá pro Vasco continuar mesmo sonhando com essa Libertadores?
Boa tarde, Lu. Boa tarde, Brendinha. O nosso querido Rui Frank na mesa. Você ouvinte aqui da Rádio Nacional em todo o país. Olha, Lu, eu acho que dificilmente o Rafael Paiva emplaca pro ano que vem, porque inclusive boa parte da torcida do Vasco está na bronca com ele. Muita gente fala, o Vasco precisa de um treinador mais experiente, um treinador com casca. Embora eu defenda piamente que, se não fosse Rafael Paiva ter escolhido assumir o Vasco no momento em que o Vasco mais precisava de um treinador e ele conseguiu arrumar o time, o Vasco estaria numa situação muito pior do que ele estaria hoje. A gente estaria falando de um Vasco lutando contra o rebaixamento mais uma vez, e hoje a gente está falando de um Vasco que tem possibilidades de se classificar para uma pré-Libertadores. Obviamente, o Vasco tem que torcer para o Botafogo ganhar, ser campeão da Libertadores, e para o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana sábado agora, para fazer as contas e conseguir essa pré-Libertadores. O Rafael Paiva tem erros, deixou de acreditar na molecada. O Vasco tem uma molecada muito boa, uma categoria de base muito boa, que quando entrou deu conta do recado, fez o time jogar muito bem, mas agora a aposta nos veteranos não tá dando certo. Vai pegar o Internacional, que tá embalado, já tá com a vaga confirmada na Libertadores da América e que tem chances matemáticas ainda de título, a gente sabe que é muito difícil, mas a gente tem nessa aquela coisa que a gente, que aquele locutor de TV fala, sabe, enquanto houver bambu, haverá flecha. Então o Internacional tá se agarrando nessa situação. Tem um time muito bom, o Alan Patrick tá jogando demais, o Wesley tá jogando demais, o Borré tá fazendo gol atrás de gol. Tem um time muito bem montado, não vai ter o Bernabé, vai ter o René hoje. E agora, é um jogo de que o Vasco, se vencer, ganha uma, retoma a confiança e ganha uma confiança absurda. Se perder, e dependendo de como perder, pode trazer mais pressão ainda para cima do Rafael Paiva. E aí, as 4 rodadas do final do Campeonato Brasileiro, as coisas podem se complicar de verdade, Lu.
É isso, chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
O Sesc Flamengo recebeu o Praia Clube em jogo válido pela Superliga Feminina de Vôlei. O jogo foi no Maracanãzinho. E o placar final, 3-2 para o Praia, de virada. O time carioca vencia por 2-0 e a equipe mineira cresceu no terceiro set, vencendo por 25-22, repetindo o mesmo placar no quarto set. No tie-break, a disputa foi acirrada, terminando 18-16 para o Praia, que mantém a sua invencibilidade na competição. No dia 11 de dezembro será realizado o Prêmio Brasil Olímpico, grande festa do esporte nacional. Este ano será incluído nas premiações o troféu de melhor treinadora do ano. 3 prêmios serão dedicados aos técnicos: melhor treinador individual, melhor treinadora individual e melhor treinador ou treinadora de esporte coletivo. Outra premiação inédita será para os destaques em eventos mistos, onde mulheres e homens competem na mesma equipe.
Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
Verônica Dalcanal destaca as finais estaduais em São Paulo e em Minas Gerais. Boa noite para você, Verônica.
Boa noite, Lu. Na edição do Copa Delas de hoje, vamos falar dos mais novos campeões estaduais de 2024 no futebol feminino. A gente começa por São Paulo, onde o Palmeiras derrotou o Corinthians por 2-1 no tempo normal, com gols de Amanda Gutierrez e Dudinha para as palestrinas e Yaya descontando para as brabas. Com a igualdade no placar agregado, a decisão foi para as penalidades e quem brilhou foi a goleira Caterine Tapia, com 3 cobranças defendidas. Após a partida, a técnica Camila Orlando falou sobre a estratégia usada na partida em entrevista para o canal do Paulistão no YouTube.
A gente sabia que eram 4 tempos, né? E foi o que a gente tentou fazer, né? Trazer o jogo de hoje como o terceiro e o quarto tempo, dar continuidade para esse jogo. E foi o que a gente fez em outros momentos. Sempre o nosso segundo jogo contra o Corinthians era onde a gente foi melhor, onde a gente conseguiu fazer melhor a leitura dos espaços e entender, na verdade, que a gente podia, né? Porque, como a gente falou, tinha um sentimento de que talvez a gente não fosse dar conta, né, desse recado, de vencer essa equipe tão experiente como é também a do Corinthians, e a gente foi ganhando essa confiança, falando, bom, chegou a nossa hora, vamos consagrar o nosso título aqui, a nossa trajetória desse ano.
Essa foi a primeira vez que o Palmeiras levou a melhor sobre o Corinthians em um mata-mata desde a retomada do futebol feminino alviverde em 2019. Eram 8 derrotas em confrontos eliminatórios até então. O fim do jejum rendeu às palestrinas o primeiro título em cima do Corinthians. A técnica Camila Orlando, em sua primeira temporada à frente da equipe, também entrou para a história do Palmeiras a ser a primeira mulher a ser campeã pelo clube em uma competição oficial. E para completar a lista de façanhas da campanha, as palestrinas tiveram a artilheira do torneio, Amanda Gutierrez, com 8 gols. E saindo de São Paulo para Minas Gerais, o Cruzeiro se sagrou bicampeão estadual ao bater o América Mineiro por 3-0 em jogo disputado no Mineirão. Os gols da vitória foram marcados por Rafa Andrade, Marília e Gi Oliveira. Após a partida, o técnico Jonas Urias garantiu que todos os objetivos da equipe celeste foram cumpridos.
Na minha avaliação, nós tivemos uma temporada de muito sucesso, porque nós atingimos todos os objetivos traçados. Era ser finalista da Supercopa, era classificar entre sexto para cima no Campeonato Brasileiro e ser campeão mineiro. Então a gente conclui a temporada com o sentimento de que a gente acertou muito, que as jogadoras foram muito competentes, que a comissão foi muito competente. Essa é a sensação de todos. E para o ano que vem, né, felizmente, temos o apoio da nossa diretoria, do nosso presidente, sim, temos esse apoio. É, ele declarou isso pessoalmente para mim hoje, muitas vezes, muitas oportunidades que nos cruzamos antes e depois da partida, então não foi pelo resultado, antes da partida, ele já traz esse compromisso e cuidado com a gente. Então o Cruzeiro tende a seguir crescendo. Então, novos objetivos serão traçados para o ano que vem, mas entendemos que acertamos muito, em muitos pontos, né, sobre a liderança da Kim no primeiro momento e sobre a liderança da Bárbara no segundo momento, muito competentes ambas, e nos conduzem aí para a gente, para o ano que vem, conseguir estender ainda mais as nossas conquistas.
O Cruzeiro terminou a primeira fase do Campeonato Mineiro em primeiro lugar, somando 16 pontos com 5 vitórias e 1 empate. No total, foram 8 vitórias e 1 empate, com 54 gols marcados e apenas um sofrido na campanha do título estadual. Beleza, Lu? Uma boa noite pra você.
Beleza, Verônica. E aí, Brenda Balbi, ontem já falamos um pouco sobre a vitória, né, da equipe do Palmeiras sobre o Corinthians, né, numa decisão por pênaltis, onde o Corinthians não conseguiu sequer fazer um gol na decisão de pênaltis. E hoje vamos destacar um pouco mais com relação ao Cruzeiro, né? O Cruzeiro que, como disse o treinador, bateu aí as metas, mas dá para realmente confiar num próximo ano do Cruzeiro realmente evoluindo com a modalidade, visto as mudanças que a gente teve, né? A saída da Kim, enfim, que a gente via que na direção do Romaldo, o futebol feminino estava sendo bastante valorizado. Será que vai seguir nessa pegada, Brenda?
Eu tenho um pouco de pé atrás, Lu, porque no início do ano, na verdade, chegando ali nas fases mais finais da competição do Campeonato Brasileiro, o diretor do Cruzeiro, né, falou que não seria investido o que estava previsto, já que estava muito acima do orçamento e que era uma coisa meio irrisória o que se pretendia com o futebol feminino no Cruzeiro. Agora o Jonas Urias dá essa declaração de que a presidência, a diretoria vai apoiar sim a categoria, a modalidade, né, dentro do clube. E aí ficam duas conversas, né, dois papos. Quem
papo
será que tá
maluco,
falando a,
né,
real, né?
É papo de maluco,
pois,
né?
Pois é, e aí tipo, eu me questiono se isso não foi uma fala ali meio que pressionada, né, do Jonas ter sido colocado na parede pra falar isso, pra tentar aliviar a barra da diretoria, ou se realmente vai haver um projeto ali de investimento, de patrocínio chegando, de criarem um time, de fazerem um time mais forte, né, montarem uma equipe mais forte pra ano que vem disputar coisas e, quem sabe, chegar mais longe, né, nas competições. Mas vale a gente frisar também que o Cruzeiro, ele tava como uma das potências, né, uma das potências futuras, assim. Poderíamos dizer que era uma das equipes que a gente olhava pra frente e imaginava um futuro promissor, por tudo que tava sendo construído, né, com a Kim ali na diretoria da modalidade, com jogadoras de peso renovando o contrato, contratos longos, né, contratos mais longos, que no feminino a gente tá começando a ver só agora. Enfim, fico com uma pulguinha atrás da orelha, torço para que seja verdade, para que se cumpra, né, essa grande expectativa de quem acompanha o futebol de mulheres e via no Cruzeiro um grande potencial. Vamos ver se para a próxima temporada eles vão cumprir isso daí.
Cruzeiro, que foi finalista da Supercopa Feminina.
Fez um grande jogo contra o Cruzeiro, contra o Corinthians,
quase,
aliás,
conseguiu o título, né? Depois, no Campeonato Brasileiro, como disse o Jonas, a expectativa era classificar entre os seis, ficou em quinto, mas logo caiu, né? Na primeira mata-mata.
Sentiu muita falta da lesão da Bianca Brasil, que também jogou pouquíssimo tempo na final do Campeonato Mineiro. Na coletiva, o Jonas Urias disse que ela sentiu no último treino, fizeram uma atividade leve antes da final, e a Bianca Brasil sentiu, então eles acharam melhor dar uma segurada nela para voltar nos 30, como diria meu pai, na próxima temporada. Olha, é o que eu falei aqui, tá um papo de maluco, porque o dono da SAF do Cruzeiro diz que não vai ter investimento. Aí o Jonas Urias, depois de um título, fala que vai ter investimento. Aí você, quem é do jornalismo, sabe, fala de assessoria, realmente houve essa conversa, ou um toque da diretora, pô, fala lá qualquer negocinho pra não ficar tão feio, pra eu ter uma respirada. Enfim, tá gravado, tá aqui. A gente sabe o que foi falado, a gente sabe, tá na boca do Jonas Urias. Se não tiver investimento, cabe a nós cobrarmos, Lu.
Pois é, vamos estar de olho aí para ver se o Cruzeiro segue, né, sendo essa potência no futebol feminino, já que a gente precisa, né, de times cada vez mais fortes e vermos aí um Brasileirão cada vez mais forte. Mas agora chegou a hora do...
O melhor da rodada.
E quem vai trazer pra gente o melhor da rodada é Mariana Santos, destacando a virada do Palmeiras contra o Bahia. Boa noite pra você, Mari.
Boa noite, Lu. Tudo bem? O Palmeiras tá mais vivo do que nunca na briga pelo Campeonato Brasileiro. Isso mesmo. O Verdão venceu o Bahia de virada fora de casa por 2-1 na Arena Fonte Nova e agora está apenas 2 pontos do líder Botafogo, que tropeçou na rodada, empatou com o Galo fora de casa, num jogo de muita confusão e deixou o time palmeirense chegar. O Palmeiras começou meio mal a partida. Sofreu um pouco, né, com a pressão do Bahia inicial, que saiu na frente, né? Rodrigues acabou fazendo o gol aí do Bahia aos 27 minutos da primeira etapa. Depois, aos 41, Rafael Veiga cobrou uma falta com perfeição, empatou o jogo pro Palmeiras e o jogo ficou muito aberto. Os dois times tiveram oportunidades de marcar o segundo gol, mas o Palmeiras, com aquela sorte de campeão, será? Acabou fazendo o gol no último minuto, 89, né? Quase aí aos 45 minutos da segunda etapa, Flaco Lopes acabou virando o jogo pro Palmeiras e aí não teve mais chance pro time do Rogério Ceni, que acabou sofrendo mais uma derrota no campeonato e amargura aí uma sequência muito ruim. Já o Palmeiras, de vento em polpa, vai para a próxima rodada com muita confiança para, quem sabe, reassumir essa liderança do campeonato. O Palmeiras, que na próxima rodada, né, mais precisamente no próximo sábado às 19h30, enfrenta o Atlético Goianiense, o lanterna da competição, fora de casa. Jogo deve ser um pouco complicado, porém o Palmeiras tem elenco e time para bater de frente com o Atlético Goianiense e, quem sabe, até reassumir a liderança do campeonato. O Botafogo, né, ainda vai também jogar na rodada que vem, então o Palmeiras também tem que ficar de olho aí pra ver se o Botafogo vai tropeçar ou não pro Palmeiras assumir a liderança. O Botafogo também joga no sábado no mesmo horário contra o Vitória, mas dentro de casa, então tem essa vantagem aí o alvinegro carioca. O Palmeiras, apesar da boa atuação, né, teve alguns jogadores ali que não foram tão bem, que a torcida até pegou no pé, mas o resultado foi o que mais importou pro torcedor palmeirense, que agora vai tentar, quem sabe, reassumir a liderança. E, Lu, curiosidade muito interessante, na mesma rodada que assumiu no ano passado. Então o Palmeiras pode entrar aí na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, virar líder novamente como foi no ano passado e aí buscar, quem sabe, mais um título. A torcida do Botafogo tá um pouco apreensiva, principalmente por conta do jogo de ontem. Lembrando, o Botafogo ainda tem uma Libertadores para disputar, então divide as atenções com o campeonato mais importante do ano, que é a final da Libertadores, mas também quer levar o Campeonato Brasileiro. Então, diria que tá tudo aberto e diria que o Palmeiras deu um passo muito grande na tarde de ontem para, quem sabe, aí ser mais uma vez campeão brasileiro.
Pois é, só depende do Palmeiras agora. Bom, e como a nossa Mari Santos já tinha levantado a bola, o Atlético Mineiro e o Botafogo empataram sem gols na prévia da grande final da Copa Libertadores. Rubens foi expulso ainda no primeiro tempo pelos lados do Galo e Barbosa e Luiz Henrique também levaram vermelho na confusão que se seguiu depois do apito final. O atacante Hulk explicou toda a treta com o atacante Luiz Henrique para a imprensa. Vamos ouvi-lo.
Não, o Marlon não.
Quer falar com ele.
O Marlon não. Não foi o Marlon, foi o que eu falei. Foi o Luiz Henrique, que chegou para o nosso goleiro reserva. Eu não escutei. Ele chegou para o Mendes. E o Mendes não é admitido. Inclusive, jurou pela família tudo que o Luiz Henrique, no intervalo do jogo. Teve uma discussão lá com o Everson. Eu nem vi na hora o que foi. Eu corri lá para ver o que era, para tirar o pessoal. E daí ele falou que o Luiz Henrique virou para ele e falou: ah, o time de vocês é muito fraco. É uma merda. Eu falei, tudo bem, ele falou isso, cara, beleza, que Deus abençoe, que eles possam ganhar alguma coisa, porque a gente vai lutar pra ganhar. Mas como eu falei, Luiz Henrique tem tudo pra ser um craque, não é ainda, tá fazendo um grande ano, pelo que eu vi, eu sou muito ruim de informações, assim, mas eu acho que talvez é a melhor época dele todos os tempos, não sei quantos gols fez, enfim, mas tá muito longe de ser craque ainda, tá muito longe, entendeu? Então, acho que é a humildade em primeiro lugar. Jamais eu vou chegar e falar que o time é uma merda. Jamais eu vou chegar e falar que o jogador é uma merda, porque eu me olho no espelho, eu sou atleta e eu defendo o clube. A partir do momento que eu falo que o time é uma merda, eu tô faltando com respeito com a instituição, não só com o atleta. Então, que ele que sirva como aprendizado, que ele precisa ralar muito. Eu tenho mais de 20 anos como profissional, eu nunca falei que nenhum time é uma merda. Então, que ele aprenda com o erro deles. Tem tudo, mais uma vez, tem tudo para ser o craque, mas para isso ele primeiro tem que ser craque como pessoa. Obrigado.
Aí, pelos lados do Botafogo, o técnico Arthur Jorge preferiu não entrar em detalhes sobre o ocorrido ao fim da partida lá em BH.
o jogo tinha terminado, eu para mim quero tirar os meus jogadores, não quero envolver os meus jogadores em mais do que aquilo que seja fazer o seu trabalho dentro de campo. Era o nosso espaço em frente ao nosso vestiário, e criou-se ali um burburinho desnecessário, e onde a minha preocupação é de facto ir aos jogadores, porque são os jogadores que acabam por estar mais desgastados emocionalmente pelo jogo, mais suscetíveis de poder ter reações que não deveriam. Tudo muito normal, tendo em conta aquilo que foi a permissão de um jogo que mexeu mais com as emoções do que aquilo que era o próprio espetáculo em si.
Pois é, tá aí o técnico Arthur Jorge tentando dar uma amenizada na situação, mas...
Passada de pano violenta,
passou,
mas tudo
um paninho,
bem.
Deixou... Mas acho que também ele tá certo, não adianta ele ficar botando mais lenha, né, nessa fogueira.
Era o mais certo ontem. É. Era o mais calmo ontem, por aquilo que pareça.
Pois é, mas a verdade é que o Luiz Henrique acabou trazendo uma pressão extra aí pro Botafogo, né?
Olha, eu posso ser polêmico? Eu sempre pergunto isso antes, peço permissão para ser polêmico.
Eu sei porque que ele pergunta se pode, né?
Então, não sei, porque realmente às vezes as pessoas não aguentam a polêmica. Vi de uns coleguinhas nossos. Mas assim, eu conversei com alguns amigos botafoguenses, assim, perguntei, pô, e aí? E essa fala aí do Luiz Henrique, se realmente aconteceu, o Hulk disse, falou do goleiro reserva e tal. Ah, é provocação de jogo. Tá, coleguinha, é provocação de jogo. Tem duas coisas. Um, se você provoca, você tem que se garantir. Romário se garantia. Ronaldo Fenômeno se garantia. Ronaldinho Gaúcho se garantia. Tem a provocação, você tem que se garantir. Você esquece outra coisa, o histórico. Como é que você faz uma provocação dessa dizendo que o time adversário com quem você vai jogar uma final continental, onde o time adversário estava claramente cheio de reservas, com um monte de desfalques, literalmente escondendo o jogo, jogando para empatar, você fala que o time é uma porcaria. Amigo, isso num vestiário com um técnico que sabe incendiar o grupo, isso é um prato cheio. Sabe, e é uma coisa que o próprio Zagallo falou na Copa de 90, na Copa de 70, perdão, quando começaram a explicar: ah, o Brasil caiu no grupo da morte, o Brasil não tem nada. Em boca fechada não entra mosca, fica quietinho, faz o seu, irmão. É isso.
Pois é, porque até essa decisão da Libertadores, pode acontecer do Botafogo, por algum tropeço, ter perdido essa liderança para o Palmeiras. E aí, do lado de lá, também pode vir provocação, né?
Exatamente. E aí, como vai estar a cabeça dos jogadores do Botafogo para receber tudo isso, né? Todas essas informações extra-campo. Eu não sei, eu acho que foi uma jogada de muita... foi muito juvenil. Foi muito juvenil.
Pode falar,
Luiz,
o que você pensou, que eu sei que você pensou.
Foi
mas
muito juvenil.
Mas é pi, né? Não estaria.
Não, pior que não pensa a palavra com pi, não.
Foi muito juvenil. E aí pode realmente ter trazido uma pressão, uma responsabilidade para esse grupo do Botafogo, que a gente não sabe como tá de cabeça, a gente não sabe se tem um trabalho ali mental junto com o grupo todo, porque é isso, né? Se chegar na final da Libertadores e tiver ali sem a liderança do brasileiro, o que vai rolar de pipocada, de provocação, de pipoca dentro de campo vai ser uma loucura.
O pipoqueiro que vende ali perto da minha casa, o cara vai...
Vai ficar rico.
Não, já vai fazer o Natal dele, sabe? Já vai ser uma festa.
Pois é, a gente sabe que o Botafogo vem numa campanha muito boa, né? Tanto no brasileiro como também na própria Libertadores. Mas é aquilo, é um jogo único, né? E jogo único tudo pode acontecer, às vezes...
Então, uma expulsão que acontece no início, alguém dá uma falha, a questão é... Você não precisava trazer essa pressão pra você. É isso que a gente tá colocando. Ah, os caras se provocam, mas você se garante? Mesmo com histórico? É isso que eu tô colocando. E na hora, se perder, ó, falou lá atrás, não sei o que e tal, enfim...
E o time é um mampi, mas não conseguiram vencer, né? Enfim, é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Cenas dos próximos capítulos no Brasileirão e também na Copa Libertadores. É isso, agradecendo aqui os comentários de Luiz Ferreira, também da nossa querida Brenda Balbi e os trabalhos técnicos de Rui Franklin. A gente vai terminando esse programa e vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia no país e no mundo. Lembrando que às 8 da noite tem Vasco e Internacional aqui na Rádio Nacional. Uma ótima noite para vocês. Luciana Zocaibe.